Isso. Então, assim, só pra concluir, você leu Os Sete Soldados da Vitória ou não, Líder? E aí?
Termina.
Não, e aí acabei já, achei acabou? Ruim porque não termina.
Cara, é assim, cara.
Ainda que eu tenha gostado do Clarion.
Agora eu vou falar pra vocês de outro gibi aí, que é o meu favorito, pra gente tirar o gosto, assim, que eu acho do caralho, que é Os Sete Soldados da Vitória.
Boa, boa.
Por que que eu acho, cara, eu tava relendo, esse eu reli esse final de semana. E assim, de boa, essas são 8 edições também, né? Aqui no Brasil saiu como 8 edições e lá nos...
Deveria ser 7, né? Mas enfim.
Não, é que a matemática, né? Porque lá nos Estados Unidos, cada um dos 7 ganhou uma minissérie em 4 partes, que ficavam sendo publicadas com semanas alternadas. Né? Então, por exemplo, por mês saíam 4 edições. Aqui no Brasil, a lógica que a Panini, esse material aqui, se não me engano, é de 2007, foi publicado aqui, 2008. E a lógica que a Panini usou aqui para ordenar as histórias foi a publicação delas, a ordem 2007. De publicação dos Estados Unidos. Então você vai ter o Soldados da Vitória número 1, que tem o prólogo. Que é do caralho, assim, uhum. Cara. Desenhos do J. William III. Sim. Aí é uma trama que fica trocando os focos e que tem um final tenebroso, assim. Eles são tragados pelas forças do mal e você tem uma ideia da grande força maligna que vem por aí. Só que como é Morrison, você descobre que quem tá combatendo são os caras que você nem viu direito, que estão falando, putz, esse set não deu certo, nós temos que tentar outro jeito, ó, tem que ser rápido. Ele tem a caixinha lá com as ferramentas dos caras, e daí você vai virar e vai vir a primeira história, que é do Cavaleiro Andante, que eu vou confessar, não é a do meu favorito, né? E daí vai tudo pelas publicações. Primeira semana foi o Cavaleiro Andante. Eu não gosto muito da arte do... acho que é Simone Bianchi. Eu não gosto da arte porque acho muito confusa. Mas eu acho muito bonita também. Mas é confusa, mas é bonita. Eu não sei, acho que eu não gosto. Acho que eu gosto, enfim. Daí vai essa, vem a história do Guardião, que daí é uma paleta muito mais comportada. Parece até, lembra o Homem-Animal mesmo. O Guardião lembra muito o estilo das histórias do Homem-Animal. Cara normal, uhum. Padrão, que vai entrar nessa de super-herói pra ganhar a vida, mais um ofício pra ele do que uma vocação. E vai indo, daí vem a Zatanna, que é a que a gente conhece mais, daí ela tá com problemas porque ela perdeu os poderes. E daí o que você vai tendo nas outras edições é como se fosse um mix, aquelas revistas mix com vários personagens, né? Só que ao contrário das outras mix que eu acompanhei a minha vida inteira, essa é feita por um cara só e é um projeto único narrativo. Isso eu já acho do caralho, então você vai pegar histórias que realmente, elas se tocam em alguns pontos, mas elas não são a mesma coisa. Elas não têm a mesma continuidade.
Essa parte é legal. Essa parte eu acho muito legal.
Eu acho que funciona, porque o que você vai ter são 7 personagens. Como qualquer mix, o que vai implicar é, você curta ou não curta as histórias desses caras? Se, por exemplo, o Clarion, naquele podcast do Universo HQ, agora não me lembro quem que comenta que não gosta da história do Clarion, porque a história do Clarion, eu acho do caralho, porque é aquele pessoal do
Clarion
que vai pros subterrâneos, que desenvolve uma terra paralela, na escuridão, que tem toda aquela lança do Solomon Grund, né, os zumbis. Tipo, o universo do Clarion tá do caralho. O do Frankenstein, ele parece uma mistura de Spawn com Hellboy, feita pra criança de 12 anos. Eu gosto também, mas é isso, é o que ele é. E ele é diferente dos outros. O Senhor Milagre, cara, eu acho muito maneiro, porque toda aquela... é uma história toda trincada, de agonia, de ele perceber o que tá acontecendo. É uma realidade que é e não é a nossa. O Darkseid aparece, né, naquela forma humana, um avatar humano esquisito. Cara, os 4 acabam sendo legais, assim. E os 4 se tocam, aquela coisa assim de um atropelar o personagem do outro e você só descobrindo outro número. Enfim, eu acho que foi um trabalho muito maneiro do Morrison. Acho que o final, como qualquer final, vira uma gritaria, uma apoteose, assim, que parece... O final, eu confesso que tem um quê de Transformers 5 que eu não gosto muito, porque é muito zum 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 acontecendo, mas o desenvolver...
Eu não assisti Transformers 5, não entendi a referência.
Não precisa, cara, é ruim. É só isso. É ruim. Mas assim, de modo geral, eu acho, cara, eu acho que é um dos meus favoritos do Morrison, esses 7 soldados aqui. Eu colocava assim junto com na minha no meu top 10 ela entra fácil, top 5 já entra, cara. Acho muito bacana.
Ah, eu não. O Pedro tá falando que tudo que o Simone Bianchi faz, ele faz com um desenhista que escreve com um escritor mal. Escreve ruim. Aliás, é do Simone Bianchi, que é aquela... Mas
você sabe...
Ah, não dá pra ver. É. Né? Da Marvel lá, a capa da Marvel do, da Salvat, o desenho é dele.
Mas a história da do Cavaleiro Andante, da Cavaleira Andante, né? Que já dei o spoiler aí, foda-se. Cara, eu acho ela foda porque, tipo, ela não engrena, ela fica meio confusa, o desenho não ajuda. Eu acho que não ajuda porque a diagramação do cara é meio confusa em algumas partes, assim, ou não... pra mim não fluiu direito, só que tem uma trama ali no meio que quando eu concluí eu pensei, não, vale, não é ruim, assim, não é ruim de jogar fora. De modo geral, pra mim o que eu menos gosto acho que é o Cavaleiro Andante. Mas como a gente descobre que ele era ela no final, e daí tem todo um lance que faz a gente olhar a história de um outro jeito, daí eu acho que é bacaninha. Mas meu favorito ali acho que é o Clarion... A Zatanna, o Guardião, cara, eu acho muito bons, assim, cara, sem brincadeira. Bem legal.
Cara, então, o Guardião é um personagem que eu tenho um certo carinho, porque eu me lembro de eu comprar os gibis do Batman e eu me identificar com a... Do Batman não, do Superman. Do Super-Homem, né? Da Editora Abril. Como é que é? A Patrulha Jovem, né?
Patrulha Jovem, no Jimmy Olsen, né?
Patrulha Jovem. E eu me identificava com aquilo, porque eu tinha uns, sei lá, 11, 12 anos, eu me identificava como um daqueles moleques. Então eu guardo o Guardião no coração. Por isso mesmo, eu odiei os Sete Soldados da Vitória, porque eu não era esse guardião que eu queria ver. Mas daí, claro, é uma questão minha. Sim. Do coração,
mas
né?
Mas isso que eu acho até legal desse trabalho, porque uma crítica que poderia ser feita é que você tem que ter lido 70 anos de história de DC para conseguir pegar... Só que aí eu discordo, porque eu acho que não precisa. Eu não tenho a referência que você teve do Guardião. E eu consegui curtir o Guardião do... Porque você entende a história, ele é autossuficiente. E o pior é que...
Não, então, mas nem... eu não curti por isso.
E ele nem tem a ver, né, com o Guardião que você conheceu, né? É outra...
Pois é.
Eu achei maneiro, cara.
Eu não
cara.
Curti porque... Eu gostava... Porque eu me identificava com os meninos que eram entregadores de jornal e ajudavam o Guardião e tal. Isso era legal. Ó, o Christian tá perguntando... Você tem aí, né, o rap?
Tá na mão.
Porque o que eu acho do rap, vou definir uma frase. A série é melhor.
Cara...
É isso que eu acho do rap.
O rap saiu aqui pela Devir, sei lá tá quando. Ali. Eu li... E eu vou te confessar que eu não lembro mais, assim, da história. Eu assisti a série bem legal, mas acho que a história...
A série é bem legal.
A série traz muita coisa que não tem no gibi, né? É outra... É. O gibi se resolve muito mais rápido. O gibi daria um filme, ou talvez um episódio da série, porque é muito rápido o jeito que as coisas acontecem no gibi. Eles trazem muito mais informação na série, né? Mas eu gosto, é um gibi... É ok. Eu tenho que reler.
É, eu gosto da série, eu gosto bastante da série, aliás, assisti, eu me diverti horrores, cara. Primeiro episódio tem um estranhamento, que daí, lembra que o cara capota o carro, ele fica cheio dos vidros, sai cuspindo, fala, pô, o cara é super poderoso, mas daí eu entendi o tom de galhofa, aí achei divertidíssimo.
Ah não, ela é bem legal.
Gostei bastante.
O Christian tá perguntando se vale a pena, eu sinceramente acho que vale. Se você achar, se você puder comprar, se não te fizer falta esse dinheiro depois, compre. É. Porque, cara, eu
não sei se vai achar, né? É antigo isso aí, né?
É, isso aqui é antigo. Mas não é ruim, não. E eu gosto do Morrison fazendo coisas não super-heróicas. Se bem que pira por uma fantasia.
Vai até melhor, né?
Ah!
Vai, fale.
Cara, Mystery Play foi publicado aqui, acho que como Teatro do Mistério, né? Um divino mistério, mistério divino. Não vou lembrar, saiu pela Metal Pesado, mas era um que tinha que sair de volta. Pipoca e Nanquim, ou a Dark Side, ou alguém que gosta de fazer. Porque a arte aquarelada do John J. Murphy é maravilhosa.
Nossa.
Isso aqui é alucinante.
Tudo que esse cara faz é sensacional.
E o Morrison faz uma história de suspense, é uma cidade pequena, onde eles estão interpretando peças baseadas em contos bíblicos, não é a Bíblia. Mas são histórias sobre a criação do universo, Deus depondo Lucifer, o Adão e Eva. E é uma cidade que faz essas peças e tá querendo atrair público de volta, né? Uma cidadezinha pequena. E daí acontece um assassinato. O ator que interpretava Deus nessa peça, ele é morto. E Deus está morto. Daí o cara com um tiro nas costas e daí... Ah, precisamos descobrir quem foi que matou Deus. E daí podia ser uma história de detetive, mas, cara, ele... carca a mão num David Lynch, assim, saca? Ele incorpora um David Lynch. Vão acontecendo umas coisas sinistras. é muito divertido e é a arte do fucking John J. Murphy, cara. É muito legal.
Só isso já vale.
Não, e tipo, tu vai lendo, a história acontece umas alucinações, umas distorções, e tu não se confunde, tu sabe o que tá acontecendo. Opa, o que tá... Uau! Tipo, porra, cara, isso aqui é bom pra caralho, velho. Bom pra
caralho. Eu vou falar que, assim, do John J. Saí um pouco do Grant Morrison, mas eu peguei aquele Wolverine Destrutor Fusão, porque tá vendendo de novo, né, reeditaram. Daí eu falei, putz, eu acho que eu não vou comprar isso de novo, né. Aí peguei os meus antigos, deixei no sol por uma semana, pra poder não dar rinite. Cara, é bem legal, bicho. É bem legal, não imaginei que fosse tão legal. Até pensei em comprar a edição nova, daí esse... Aí já não vou, não. Que nem o Monstro do Pântano, né? Saiu agora essa versão Absolute que custa mil e tantos reais, né? Porque vão ser três volumes de R$350 cada um. E ainda vai aumentar o preço, então vai dar mais de mil.
Credo.
Aí eu peguei os meus seis que eu tenho aqui e tô relendo, que daí eu não tenho mais vontade de comprar. Tipo, não, eu acabei de ler, não vou mais comprar e tal. Essa é uma estratégia, né? Uhum. Talvez eu faça isso com o Homem-Animal, mas não sei, cara. Acho que vou comprar de novo o Homem-Animal, porque
cara,
na hora que virar o cartão de crédito...
Cara, é que assim, o Homem-Animal vale a pena, cara. Ele vale a pena no quesito saudosismo, nostalgia, história que se sustenta sozinha, história que vale a pena revisitar, história que funciona, bem amarrado, bem escrito, personagens que se envolvem. É um tesão, cara. O rap, a série do rap eu gostei, só que eu não vi a segunda temporada ainda.
Saiu a segunda temporada?
Saiu já.
Olha, nem sabia. Eu acho que eu tô assinando demais essas coisas de streaming e daí eu não vejo as coisas. Né, fica lá sobrando e tal.
Sim.
Ó, mas o Luan falando que ele tem as 6 edições do Monstro do Pântano e é isso aí, cara. Se não vai te fazer falta grana, e se você quer...
Manda bala.
Compra e pronto, que é pra isso que você trabalha, né? Tá, diga mais um aí, Liber.
Cara, perguntaram ali...
Eu só tenho mais um aqui.
Não se preocupe, deixa comigo.
Vamos lá, Os Invisíveis. Então deixa eu falar o que eu penso sobre Os Invisíveis.
Olha.
Odeio, acho uma confusão dos diabos.
Odeio.
E eu não tenho paciência pra ler esse gibi. Vai lá, Liber, agora fale bem. Que o Liber ama.
Então, não, pior que eu não sei se eu amo, cara, porque realmente eu acho que foi uma...
E eu não tenho Os Invisíveis. Eu já tive o número 1 e doei.
Sim.
Não tenho Os Invisíveis, Renan.
Esse aqui é um quadrinho, cara, que muita gente me... o pessoal que curte, que me falou dele, falou com uma paixão. E eu me lembro das conversas que me impressionaram de um jeito que eu pensei, cara, eu tenho que ler essa coisa, que eu quero entrar nesse barato também. Porque tem uma pira ali muito legal. E eu já li até agora duas vezes Os Invisíveis, começo ao fim, sabe? Então assim, eu vou te dizer, o primeiro volume, que são aqui essas 3 edições, o volume 1, tá dividido em 3, em Londres, com o Jack Frost, a gente tá conhecendo as regras do jogo e tal, provavelmente eles falam que inspirou o filme Matrix, tem umas ideias muito boas, tem umas sacadas incríveis, só que você já lá no segundo arco vai ter aquela história com o Marquês de Sade, que é uma enrolação gigantesca, que depois que você lê 4 vezes que nem o livro, você começa a achar legal, mas ninguém tem tempo e paciência pra ler 4 vezes pra começar a achar legal alguma coisa, né? Então, assim, eu acho que o primeiro volume é o melhor. O segundo volume, que eles vão pra Nova York, pros Estados Unidos, que daí se passa tudo nos Estados Unidos, é mais violento, é outra coisa, é outra pira, e daí aqui ele começa a usar uma ideia de dissociação de personalidade que eu acho muito legal, dissociação de personalidade e existência. Cara, ele vai usar isso aqui de novo em outro quadrinho dele, mas eu acho bacana aqui. E daí tem a conclusão, né, que é uma contagem de trás pra frente, esquisita, com viagem no tempo, amarrando todo. E daí, minha opinião, acho que ele já tava de saco cheio aqui, saca? Eu acho que ele fez com boa vontade. Com boa vontade que eu falo assim, acho que ele queria terminar, ele queria com fazer tesão. Um trabalho assim, legal, mas acho que ele tava cansado. E se vale a pena, cara, eu pessoalmente, eu acho que eu ainda encaro de ler de novo isso mais uma vez na vida, pra frente assim, porque eu acho que tem coisa aqui que é bacana, acho que tem coisa aqui que tem significado, mas... cara, também tem coisas que são horríveis, né, cara? Tipo, a personagem brasileira lá, que é xamã, que era um menino que foi criado como mulher. Tipo, ela é uma personagem incrível, só que ela cresce no Rio de Janeiro, que parece o México, e ela vai de jipe pro Amazonas pra fazer a iniciação dela numa pirâmide azteca. E, tipo, a falta de informação que o Morrison dá sobre o Brasil quebra a imersão bonito. Essa é, acho que é uma das piores coisas que eu tenho pra dizer. Mas de modo geral, cara, eu acho assim que é ambicioso, eu gosto, mas... Porra, cara, não dificulta tanto assim a leitura, cara. Tem que ir devagar, assim. Vale a pena, mas é
devagar. Eu não consegui. Acho que eu tentei duas ou três vezes. Só, nunca passei do primeiro volume. Tento de novo, mas, cara, sabe, que coisa chata, que não vai a lugar nenhum.
Sabe um que conversa com os invisíveis, cara? Que eu, não saiu aqui no Brasil ainda, mas ele é bem menor que os invisíveis. Bem mais divertido que os Invisíveis, menos complicado, e tá dizendo a mesma coisa, só que de um viés pessimista.
The Filth. Eu gosto de coisas pessimistas.
Cara, a ideia, uma das principais ideias dos Invisíveis, que é aquela coisa da... Você, uma pílula de personalidade, você toma a pílula e você é outra pessoa. Com outras lembranças, outro emprego, outra etnia. Tipo, eles brincam muito com essa troca, assim, essa ideia de que você... Você seria um avatar, uma performance diante dos outros, e que você pode se desligar, descolar dessa performance e assumir outra facilmente. E daí aqui no Filth eles levam isso a um extremo muito bizarro, cara. E é uma história meio Garth Ennis, porque tipo... Garth Ennis no sentido assim de que tem um monte de piada desconfortável, tem um monte de coisa que dá ruim. Tanto pela situação que eu
você ri, mas você ri, mas você não devia estar rindo.
Cara, que foda, enfiaram não sei o que no cu do cara. Então, assim, é um troço assim que é bizarríssimo. E pra mim, ele é melhor que os Invisíveis. É foda eu falar isso, os fãs não vão concordar, mas eu entendo, tudo bem. Eu acho melhor porque ele é mais conciso, ele vai direto ao ponto, e eu acho que ele pega uma versão mais pesadona, assim, cara. Isso daqui... E, ó, por exemplo, o Tony tá falando ali que ele curte pra caralho os Invisíveis. Isso que eu falo, cara. Os Invisíveis, o pessoal que entrou na vibe, cara, tirou o proveito desse quadrinho que eu queria ter tirado, cara. É por isso que eu insisto na leitura. Que aqui tem coisa.
Mas...
Sabe?
Então, mas... sobre o que é os Invisíveis?
Cara,
acho que esse vale a pena explicar, cara.
Então, os Invisíveis, ele tem...
Porque eu não entendi.
Essa brincadeira da célula, né? Os Invisíveis, a célula terrorista contra as forças do mal e tal, mas o tempo todo que o Morrison tá fazendo aqui é usar essa história pra falar das aspirações metafísicas e místicas dele, políticas também. Ele quer construir uma ideia de um mundo que se salve da falta de comunicação. Por exemplo, ele acha que a gente tem que preservar o que é diferente, mas o que a gente faz quando o diferente quer acabar com a gente? E daí ele brinca que os Invisíveis, a proposta deles é conseguir o impossível, que é um mundo que seja bom pra todo mundo, mesmo pras pessoas que querem a gente morto. E tipo, daí eles vão brincando com isso, porque o que eles vão falar, quem que é o bem, quem que é o mal, e em diversos momentos, principalmente no segundo e terceiro volume, o segundo acontece mais isso, eles têm uma cisão assim deles não saberem, peraí, mas nós somos os caras bons, nós os Invisíveis, ou a gente é o mal que os caras estão combatendo? E daí começa esse papo de bem e mal, e daí tipo começa a ficar muito perdido, assim, a confusão é proposital, até que tem uma hora que você fala, não existe inimigo, né?